Olá, galera! Começando mais um Telecast, dessa vez para analisar o confronto amistoso, né? Entre Brasil e Austrália. O Brasil venceu por 4-0. Uma partida que marca principalmente aí a contagem regressiva de um ano para a Copa do Mundo da Rússia, né? Nessa quarta-feira, 14 de junho, a gente marca um ano, jogo realizado na terça-feira na Austrália. O Brasil venceu por 4-0. Estou aqui eu, Celso Shigami, junto com o maestro Cássio Zirpoli e também com o Fred Figueroa para a gente analisar essa partida. Analisar principalmente como é que fica a situação de Diego Souza aí, faltando um ano para a seleção, saber das chances do jogador do Sport de convocação para a Copa da Rússia. Mas antes da gente analisar esse confronto propriamente dito, queria dar as boas-vindas aqui à galera da China Box, dizer que a viagem a Pequim deu tudo certo, conseguimos aí fechar esse contrato, estou de volta ao podcast 45 minutos. Fred Figueroa, mais um parceiro de estirpe, né, de grife aí, junto do podcast 45 minutos, mais um parceiro que aposta no projeto 45 minutos, e código testado, tudo funcionando bonitinho, não é isso, Fred?
Isso, só agora eu pensava que você ia fazer a conexão Pequim-Melbourne, né?
É mais fácil do que fazer a Melbourne-Recife, né?
Em 30 horas, né?
Em 30 horas, é mais fácil.
Não, mas tu não veio falar comigo, eu disse, ó, tem um voo da Air Canada aí que chega, viu?
Por falta de opção não é, né?
Exato, é só Diego Souza, em vez de ir pro hotel agora, entrar rapidinho no... num desses sites de operação de voo e encontrar um que dá pra vir. Mas é isso, viu, Celso? Nessa segunda-feira, né? Eu recebi de Lita a confirmação que o código foi testado, né? Já no site da Shining Box. Vai ter um aplicativo também. A gente vai explicar tudo isso no nosso próximo podcast. A gente vai detalhar, mas o código é o mesmo código do Village, o código fortíssimo que todo mundo já conhece bem. Podcast 45, e eu tenho certeza que esse código ele vai ser decisivo, Celso, para que nossos ouvintes passem a consumir ainda mais, né, o Shiny Box, porque o Shiny Box é aquele produto que todo mundo já consumiu, né? Uma vez, 10 vezes, semanalmente. Eu acho muito difícil que alguém no Recife nunca tenha consumido de alguma forma um rolinho, que seja um biscoito da sorte.
O tradicionalíssimo yakisoba, né? Maravilhoso. Arroz com brócolis.
Eu sempre fui muito do carne com brócolis. Sempre foi o meu prato principal. Mas certamente, todo mundo que está ouvindo já consumiu. E o que é que a gente vai fazer? Como é que entra a parceria do podcast que sempre entrou? Entra para ser uma ponte entre a Shining Box e os nossos ouvintes. E essa ponte tem uma vantagenzinha, né? Quem passa por essa ponte vai ter um desconto efetivo.
Ao invés assim, de pagar pedágio, né? Tem desconto, né?
Exatamente. Essa ponte é o contrário. e vai ser muito interessante. Eu tenho certeza. No podcast a gente vai detalhar tudo. E essa semana também a gente vai já fazer sorteio, porque a parceria entra dessa forma, Celso. A gente, de fato, se esforça ao máximo para quando fecha o negócio, que esse negócio seja interessante pra gente, pra empresa e pra quem nos ouve. Porque só dessa forma... Exatamente, só com todos os extremos desse ciclo sendo atendidos é que a parceria funciona de forma certa. E tem sorteio também, já essa semana a gente vai sortear o tradicional Chop Suey, um na loja do Rosarinho, outro na loja da Caxangá, que são as lojas que largam com a gente nessa parceria. Vai ser muito legal e temos tempo suficiente para ir detalhando essa novidade.
Pois é, galera. Então, de fato, aí sejam todos muito bem-vindos. Obrigado a Lito aí pela confiança no trabalho e pode ter certeza que vai andar bem demais. E aí, você estava falando em sorteio, Fred, aproveitar também para dizer que sorteios lá da Tax foram um sucesso, né? O negócio rendeu bem pra caramba, a promoção voou. O headphone gamer, inclusive, tô testando, tô jogando aqui como é o nome do jogo aqui? É Horizon Zero Dawn. É um jogo novo aí da PlayStation, exclusivo para o PlayStation. Um jogo do estúdio Guerrilha.
Espetacular.
espetacular, espetacular. A personagem é uma mulher, tô adorando jogar esse jogo. É, e tô testando, inclusive.
Se realizando as coisas.
A impressão desse jogo. A impressão desse jogo é que a galera otimizou os gráficos do PS4 da mesma forma que The Last of Us conseguiu no PS3. Assim, mostrando a verdadeira potência do videogame, tá ligado?
É o grande, o jogo que marca, na verdade, eu acho, Cássio, é a entrada de fato dessa geração nova de console, né?
Já você na metade dela, tem... né? Assim, até demorou.
Na metade dela, exatamente. Mas agora você sente que realmente deu um novo patamar do PlayStation 3, do Xbox da geração anterior para os consoles novos agora, né? Você, com Horizon Zero Dawn, realmente você sente esse salto. E eu vou falar para você que eu senti um salto significativo de verdade, de qualidade, usando esse headset, né? O Warrior da Multilaser lá.
Que vocês falaram? E vocês falaram tanto do... Nem posso chamar de headphone, né? Tenho que chamar como?
É headset.
Pronto. Vocês falaram tanto. Todas as perguntas que eu fiz no podcast, porra, dá pra ouvir. Como é que é com música? Sobra. Pra filme, sobra. Pro cara colocar e ver Netflix, sobra. Que pelo preço eu tô achando que eu vou comprar. Porque assim, a definição que vocês fazem foi tão. Sobra.
É um home theater. É bom demais. É, exatamente. Exatamente. Você tem todos os canais lá distribuídos. É um negócio. E, pô, tu coloca o fone no ouvido, abafa tudo, pô. Você fica realmente aquela experiência de imersão no que você tá fazendo. Seja uma série, um filme ou um game, né? Que é o caso que a gente joga. Então, serve demais, velho. Fiquem antenados nas nossas redes sociais, né? Oi, Fred.
Um tá vendido? Pode avisar
uma pessoa. Nessa brincadeirinha, tu já tá comprando um fone, eu já comprei aquela bazuca. A parceria tá se pagando. É quase uma permuta. Ô, galera, lembrando que a Tags fica em dois endereços. Tem a loja do Shopping Itacaruna, ali pertinho do São Brás. E tem, em frente ao São Brás, na verdade, e tem também a loja do Shopping Boa Vista, que fica colado na passarela do lado de cá, como a gente costuma falar, né? O lado do estacionamento ali, o edifício mais novo do Shopping Boa Vista. Bom, galera, vamos começar aqui a nossa análise sobre esse Brasil 4, Austrália 0, na verdade, Austrália 0, Brasil 4. Mas, Cássio, acho que principalmente o foco da gente aqui nesse Telecast não tem como ser diferente. É a atuação de Diego Souza, né? Diego Souza não, marcou aquele gol relâmpago aos 9 segundos.
No Twitter, tu tá querendo que eu falasse de Tyson. Assim, você tá falando de Diego Souza, eu tô falando de Tyson. Meu irmão tem uma turminha aí e que de 7 da manhã tá me enchendo o saco, assim, pelo amor de Deus.
Mas vamos lá. Foi 7 da manhã mesmo, né? Foi 7 da manhã mesmo, 7 e 1, 7 e 5. E 7 e 6 já tava 1x0 com o gol de Diego Souza, né?
Não, 7 e 5 ainda tava 1x0. Foi com 10 segundos. Naquele momento. Naquele momento,
7 e 5 a turma tava enchendo o saco, né? Entendi agora.
Exato. Assim, a descrição. Assim, começa o jogo, a Austrália toca pra trás. Depois, quando ela vai sair pro jogo, quando vai, toca a primeira bola pra frente, Juliano intercepta, pega a bola, já toca pra Diego Souza, que só corre no primeiro toque dele na bola.
Já tinha avançado, né?
É, o primeiro toque dele na bola é a finalização, 1x0, 10 segundos. Na hora eu até pensei que tivesse sido 3, mas depois a transmissão confirmou o cronômetro, a CBF já colocou no site dela, já confirmando. Porque assim, aquele 10 segundos é o gol mais rápido. Aí você faz uma pesquisa, mas assim, o Brasil, eu até coloquei 113, mas não são 103, são 103 anos. O Brasil joga desde 1914. Assim, 1.078 jogos. É jogo demais, meu irmão. Isso jogando todos os jogos da seleção principal, incluindo jogos contra clubes, por exemplo, Brasil e Santa Cruz, Brasil Sport, para dar algum exemplo. Brasil em Náutico. Aí fazendo a pesquisa, mas a própria CBF tratou de confirmar que foi o gol mais rápido da história do Brasil. Considerando a seleção olímpica, que não entra nesse contexto de 1.078 jogos, seleção olímpica é sub-23, era o gol mais rápido, que era o de Neymar em 2016, contra o Honduras, ele fez 14 segundos. Mas enfim, aí Diego Souza entrou na história, assim como aquele gol de Nivaldo do Náutico, 8 segundos contra o Atlético Mineiro nos aflitos, até desde 89, tá agora perto de 30 anos e a turma não quebrou, esse 10 segundos vai ser um pouco chato para a turma quebrar. Bem, quando o Diego Souza, a participação dele, ele lembrou que ele entrou no lugar de Gabriel Jesus, que machucou, deu uma lesão na face, Diego teria oportunidade nesse jogo. Possivelmente, não seria titular se Gabriel Jesus jogasse. Até porque tinha outros titulares. Ele podia entrar no decorrer, de repente, até jogar o segundo tempo inteiro. Mas, por essa fatalidade, ele acabou jogando o jogo. Jogou os 94 minutos, considerando os descontos. Jogou os 94 minutos. Ele foi convocado enquanto jogador do Sport, sob comando de Tite, para 5 partidas. Um ele não entrou, que tem sido contra a Argentina. Curiosamente, é a única vez que o Brasil perdeu dessas convocações dele. Não que tenha sido determinante, obviamente, só curiosidade. Mas em todas as outras partidas, ele tinha jogado 64 minutos contra a Colômbia. Começou como titular e foi substituído. 5 minutos contra o Uruguai, entrando no finzinho. 6 minutos contra o Paraguai, entrando no finzinho. E agora titular o jogo inteiro. Foi um dos poucos. O Brasil fez as 6 substituições nesse amistoso. Era permitido até 6 mudanças. E ele não foi, ele jogou a partida inteira. Então, assim, foi a grande oportunidade que ele teve. Na verdade, a gente já tinha dito isso, inclusive, no pod, que era a grande oportunidade dele, que ele entraria voando. Não era exatamente esse exagero aí, foi até além do que eu imaginava. Mas, assim, que ele disse, se ele queria seguir na briga, isso para mim não significa que ele foi para a Copa, não é isso ainda, mas essa atuação o mantém na disputa com o Firmino, essa disputa... Que já existia, hoje ela se torna a disputa até mais próxima. Se Firmino podia ver Diego Souza como uma sombra pequena, essa sombra aumentou. Firmino continua sendo favorito para ser o reserva de Gabriel Jesus, na minha opinião. Mas essa sombra aumentou. E na partida dele não se resume só a ele já tinha feito o recorde. Já estava na história, independentemente de ou não para a Copa do Mundo, ele já está na história da seleção brasileira por essa quebra de recorde. Mas a participação dele mostra o que é que Tite... Por que, por exemplo, Tite ainda não está dando oportunidade a Fred ou a outros jogadores? Pela função que Diego Souza desempenhou na partida. Ele é muito técnico. A bola com ele sai muito limpa para os outros jogadores. A função de pivô, a participação dele no terceiro gol, pô, é um passe assim de costa. O lance começa com o William. Ele fez 1-0, né? Thiago Silva depois ampliou de cabeça, um bate-rebate, ele quase teve a oportunidade de marcar, mas foi o Thiago Silva que marcou. E o terceiro gol começa com o William infiltrando, toca para Paulinho, que toca para Diego Souza de costa, devolve para Paulinho, aí Paulinho já recebe perto da linha de fundo, dá voltando e Tyson marca. Assim, foi o gol mais bonito do Brasil, foi o terceiro. E ele participou exatamente como Tite, o que Tite quer dele na seleção brasileira. E ele fez aquilo outras oportunidades. Fez 2 gols e teve uma oportunidade que ele recebeu uma bola de William, uma bola limpa de William, ele bateu, o goleiro defendeu, e podia ter finalizado um pouco melhor. O chute foi forte, mas foi no centro da barra. E nos descontos mostrou assim que o jogador, ou seja, o centroavante, para não ser só o jogador de pivô, ou aquele jogador que teve aquela finalização com 10 segundos, é o jogador com presença de área, que o gol de cabeça dele foi no segundo andar, no último lance do jogo, inclusive mostra o quanto ele sabia que esse jogo valia para ele. Porque, assim, o jogo já ia acabar. 3-0 já estava definido e ele viu a cobrança de escanteio e disse, não, meu amigo, para mim tá valendo demais isso aqui, pode botar essa bola na área. Guardou o quarto. A gente posso falar mais dados curiosos em relação à participação dele, do Sport na seleção de uma forma geral, mas sobre a seleção brasileira, assim, foi um jogo de muitas mudanças em relação ao jogo contra a Argentina. Davi Luiz, por exemplo, voltou à seleção, jogou até na frente da zaga. Gabriel Jesus não jogou, mas, por exemplo, Diego recebeu bola de Coutinho, pô, recebeu bola de William. É mais fácil de jogar do que receber de Marquinhos, Everton Felipe, Rogério, qualquer um que tá no Esporte. Assim, isso ajuda.
Sim. Maestro. Não, fácil. Você tá corretíssimo. É muito mais fácil você tá jogando aí com jogadores de muito mais qualidade técnica do que tá jogando no cenário do Esporte onde ele tá inserido, né? Se explica, inclusive, um pouco do momento que ele tá passando.
Bola, aproveitar, inclusive.
É muito maior, é muito maior. E a quantidade de gente passando livre também para ele poder ter opção para toque é muito maior. Eu vou aproveitar, maestro, já que você tocou um ponto muito interessante, que é o peso desse jogo para Diego Souza, e outra coisa que você falou que é muito interessante também, que é a possibilidade de Tite fazer teste. Né? O Brasil é uma das 3 seleções que estão classificadas para a Copa do Mundo já, né? Além da Rússia, Irã e Brasil, é isso? Tite, com isso faz com que Tite tenha a possibilidade de ele ter um ano tranquilo, eu diria, né, para fazer teste, para observar, como foi esse jogo, inclusive, para fazer teste, para observar.
Preciso, Celso. São 8 partidas até a Copa. O Brasil, considerando amistosos e eliminatórios, o Brasil tem 8 jogos até a Copa de 2018.
Então, Fred, eu queria saber se nesses 8 jogos que o Brasil tem até a Copa do Mundo, Diego Souza tem uma boa chance de cravar, de repente confirmar uma convocação para o Mundial.
Celso, eu inicio essa resposta concordando com um ponto em que Cássio foi muito preciso na análise dele, que é de que essa atuação de Diego Souza, uma atuação consistente, uma atuação com gols, com participação nas jogadas ofensivas, e ficando 90 minutos, né, o que prova que Tite queria vê-lo em campo o máximo possível, essa atuação não o aproxima diretamente da Copa do Mundo da Rússia. Essa atuação o coloca mais próximo da manutenção nas listas de convocação, da manutenção nos planos, porque a gente não pode fechar os olhos para uma situação em que há um questionamento em torno de Diego Souza estar sendo convocado, inclusive meio que fora de posição. Eu cheguei a citar, não sei se num podcast ou se citei no Twitter, semana passada eu estava vendo um programa na ESPN, um desses bate-bolas, em que basicamente a lógica do programa era, eles criaram lá naquela tela deles que tem uso, né, que vai mexendo com o dedo, tal, não sei o quê, eles criaram a lista de jogadores que poderiam substituir Diego Souza na seleção. Porque todo mundo que eles citavam, pode ou não pode, deve ou não deve ser observado. Aí muitas vezes o apresentador fazia, não pode jogar no lugar de Diego Souza? E até o menino do Flamengo, que nunca fez um gol como profissional, foi citado como possível substituto de Diego Souza. Ou seja, a convocação, quando Diego Souza foi convocado pela primeira vez, foi para aquele jogo da amizade, né? Então, existia todo um sinão, porque foi uma convocação nacional, Diego Souza, queira ou não queira, vinha de 14 gols na Série A e tinha toda a justificativa. Ele foi firmando seu espaço, foi jogando bem na seleção e foi garantindo esse lugar. E aí, hoje eu recebi um questionamento, como o Cássio falou, né? É impressionante, como natural até, mas que torcedores do Santa Cruz, sobretudo, não estão se relacionando muito bem com esse tipo de notícia. Não quer que você comente, não quer que você elogie. O cara faz 2 gols e quer que você coloque mais observações do que elogios, né? Isso é impressionante. O cara faz 2 gols e o cara quer que você coloque vírgula, era contra a Austrália, vírgula, era contra a Austrália reserva, vírgula, Gabriel Jesus estava machucado, vírgula, é tanta vírgula, tanto aposto que eles querem que coloque, que fica difícil analisar. Mas um dos comentários, o interessante foi citar, né, um torcedor Santa Cruz, ele citou vários jogadores que na análise dele estão à frente de Diego Souza em desempenho esse ano. Ele cita Fred, cita Luan, não sei se cita Jô, cita uma série de atacantes. E de fato, Diego, desde a lesão sobretudo, não vem jogando em altíssimo nível no Sport. Acho que a única partida em alto nível esse ano que ele fez foi aquele jogo contra o Danúbio. Porém,
contra o Campinense também, né?
Contra o Campinense. Uma atuação dessa na seleção tem um peso enorme. Primeiro, porque tá no grupo, passou 10 dias ali treinando, vai para jogo, corresponde, se encaixa com os jogadores, que é isso que já foi falado aqui também, é muito mais fácil se encaixar com jogadores de qualidade do que num time que tem forte limitação como o Sport. E aí a resposta que eu dei para esse torcedor foi a seguinte: Paulinho tá voando na China? Renato Augusto tá voando na China? Certamente não. Certamente não é o que eles jogam na China que conta para que Tite os mantenha na convocação. São suas atuações na seleção. E nesse aspecto, Diego Souza tem conseguido ser bem eficiente. Nos minutos que ele foi acionado, aqueles minutos contra o Uruguai, foram bem importantes. De novo nessa partida contra a Austrália. E aí ele volta para o Sport numa Série A, que é diferente daquela primeira parte do ano. E, logicamente, ele vai precisar ter um bom desempenho no Sport para diminuir os questionamentos que vão existir em relação a ele e a força em relação a outros nomes. Tá Fred fazendo gol, Jô jogando muito no Corinthians, que é o líder do brasileiro. Então, assim, vai sempre ter alguém para tentar entrar nessa briga que hoje ela está mais direcionada entre Diego Souza e Firmino. É um cara que joga na Europa, o cara tem carreira em ascensão internacional, mas as participações de Diego Souza na seleção têm sido melhor que as de Firmino, e isso vai pesar em favor dele.
Bom, vocês têm mais alguma observação a fazer sobre o desempenho de Diego Souza hoje na seleção, ou a gente pode partir para uma análise de como estão as eliminatórias de maneira geral?
É só em termos de participação, já para não voltar para a participação dele, então, um jogador do Sport não fazia um gol na seleção, Celso, desde 1981. Eu não era nem nascido, porque eu sou de 16 de outubro de 81, e o gol foi em 23 de setembro de 81. Foi Roberto Coração de Leão, um 6-0 que o Brasil meteu na Irlanda, no estádio Rei Pelé. Bons tempos esses, onde o Brasil jogava em qualquer lugar. Pô, jogava no Rei Pelé, jogava no Albertão, no Amigão, em Campina Grande. Fred ia endoidar com o Campinense lá, estádio Jogo Seleção Brasileira. Estádio Campinense 13. Mas aí, foi o último gol de um pernambucano, e um jogador que atuava em Pernambuco pela Seleção Brasileira. E dois gols numa partida já não acontecia desde 78, quando o Nunes do Santa meteu dois no Al-Ahly time. Mas na minha conta entrou todos os jogos, assim como eu fiz lá em cima, 1078, considera clubes e seleções. O recorde, só para com última curiosidade, é Paulo do Náutico. Em 59, quando a Cacareco representou o Brasil na Copa América, o Brasil ganhou 3-2 do Paraguai. O cara meteu os três. Hat-trick, já pensasse. Pronto, mas de certa forma, a estatística à parte, foi muito representativo para o Sport. O Sport não tinha um gol da seleção desde 81, o outro tinha sido com Traçaia em 59, e agora em um ano já tem 4 partidas e 2 jogos. Já dá para dizer, inclusive, que Diego Souza, pela seleção, já é o cara que melhor representou o Sport na seleção brasileira. Isso não é pouca coisa, não, pô. Um cara que chegou, foi ficando, de repente apareceu uma partida, como o Fred falou, jogo da amizade, daqui a pouco outra convocação já está aí, em tão pouco tempo já tem esses dados e segue na briga. Então, assim, acho que a representatividade dele vem aumentando, e juntando todos os minutos dele na seleção brasileira, nas 4 partidas que ele entrou, ele jogou 169 minutos.
Bom, Fred, queria que você tem mais alguma observação sobre Diego Souza?
Não, já tá toda... Toda clara aí.
Então, passar aqui rapidinho pelas eliminatórias. Conta geral, a gente tem a Rússia, né, classificada como país sede. Brasil foi o primeiro classificado via eliminatória, né? Uhum. Se classificou ainda em março, né, 29 uhum. de março. E o Irã, que se classificou nas eliminatórias asiáticas em junho. Como é que está essa briga pelas outras vagas, Fred Figueroa?
Celso, primeiro, né, pela América do Sul, que está nesse momento muito equilibrada, o Brasil classificado, e não há nenhuma outra seleção próxima da classificação. A gente tem uma briga forte pelas 4 vagas diretas, e também uma briga, que essa briga acaba chegando até a 5ª vaga, né, que é a vaga que hoje é ocupada pela Argentina. Daí você tira o quanto a situação é equilibrada, já que só para colocar isso em números, o Brasil, ele tem 9 pontos de vantagem para o segundo lugar, que é a Colômbia. Aí tem Colômbia 24, Uruguai 23, Chile 23, fechando os classificados direto. Argentina com 22, indo para a repescagem. O Equador com 20. E no próximo giro, né, são 2 jogos, final de agosto e início de setembro. A Argentina, por exemplo, pega o Uruguai, um jogo complicadíssimo, né? O Equador pega o Brasil em Porto Alegre. Então, a tendência é que na América do Sul esse nó demore um pouco a se desatar, né? Como você falou também, o Irã já está classificado na Ásia, e essas eliminatórias da Ásia estão mais avançadas. Essas em outubro já chegam na definição. Mas fora o Irã, também está muito equilibrado para os demais, tá? A gente está gravando esse telecast antes de um jogo importante que aconteceria entre Iraque e Japão. Se o Japão ganha, ele dá uma respirada, mas a situação é de muito equilíbrio, né? No grupo 1, Coreia do Sul, o Irã disparou com 20 pontos, a Coreia do Sul tem 13 pontos e o Uzbequistão 12. um dos dois vai para a vaga direta, o outro vai para a repescagem. E no grupo 2, que a situação é equilibradíssima, porque nesse momento que a gente está gravando, o Japão 16, a Arábia Saudita 16 e a Austrália 16, dois deles vão direto para a Copa e o terceiro faz justamente a repescagem contra o time que fica em terceiro, na terceira colocação do grupo 1. E onde realmente a África ainda está muito, muito atrás, não cabe nenhuma análise. E na Europa, eu também não vou aprofundar muito porque são muitos grupos, mas eu queria aprofundar apenas um cenário, que é o cenário justamente do grupo A, em que a gente tem a Holanda muito ameaçada de ficar fora da Copa do Mundo mais uma vez, né? A Holanda não é um país que tenha... é um país extremamente tradicional em Copa, mas vez por outra acaba se complicando nas eliminatórias e ela está numa situação bem delicada, porque apesar de só estar 3 pontos atrás de Suécia e França, ela enfrenta a França fora de casa no próximo dia 31, que é quando as eliminatórias retomam, 31 de agosto. E uma derrota combinada com a vitória da Suécia, aí sim deixa a Holanda muito, muito próxima de ficar fora da Copa do Mundo. E esse seria até aqui, faltando um ano para a Copa, é a seleção que está mais ameaçada. Então, assim, das grandes potências, e mesmo sem um título mundial, eu considero a Holanda uma grande potência, ela é a seleção hoje com maior ameaça real de não participar da Copa do Mundo, porque a Argentina, ainda que esteja na quinta colocação da América do Sul, está muito próxima do segundo colocado, numa rodada, num giro desse, pode virar segundo. E mesmo que a Argentina fique em quinto, a Argentina vai buscar essa vaga na repescagem. A Holanda, nesse momento, está ficando fora da repescagem. Então, é a ausência mais preocupante, digamos assim. É a grande ausência que está mais próxima de se concretizar.
Na Holanda? Sem dúvida.
Bom, galera,
vice-campeão em 2010, terceira colocada em 2014. Ou seja, tem uma geração que vem batendo na trave, mas que no Mundial vem se apresentando muito bem. E historicamente sempre é um dos times mais qualificados do Mundial. Inclusive, espero que consiga a vaguinha dela.
Caiu num grupo muito pesado, né, cara? Você caiu num grupo com Suécia. Suécia de Ibra.
E na Copa, que a estreia foi a Holanda e a Espanha, que foi a repeteco da Copa 2014 e 2010.
Você cair num grupo com Suécia e França, você já tem que jogar a Copa do Mundo. Sua Copa do Mundo começa 2 anos antes.
Módulo verde.
E aí teve um resultado que prejudicou demais, que foi... Nessa semana, foi sexta-feira o jogo, o goleiro da França cometeu uma falha absurda nos...
No gol da Suécia.
Já nos descontos, exatamente. E já nos descontos da partida. Então, assim, colocou a Suécia de líder do grupo. E a Suécia com uma caminhada mais fácil pela frente. Esse resultado foi uma faca no peito da Holanda, que vai precisar vencer a França em Paris para se recolocar. Porque se não vencer a França em Paris... Ou principalmente, se perder da França e Paris, você ficar faltando 3 jogos com 6 pontos de desvantagem, porque o resto do grupo não faz frente, ou seja, dificilmente Suécia e França nesse momento vão perder pontos para as outras equipes do grupo. Situação da Holanda: ou ganha em Paris e puxa a França, ou a situação é de... que também seria outra ausência significativa. Ou realmente tá muito próxima de ser a principal ausência da Copa do Mundo da Rússia.
Bom, senhores, então acho que é isso. A gente conclui assim a nossa análise desse desempenho do Brasil contra a Austrália, foco no Diego Souza e também um giro pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Um forte abraço a todos, galera. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.